Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 14 de junho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, vou começar falando sobre a Tesla, que anunciou a demissão de 3 mil funcionários, dela quase 10% do quadro da empresa. Essas demissões, segundo o Elon Musk, aconteceram depois de alguns estudos que avaliaram a performance do pessoal e quais funções podiam ser feitas de um jeito mais eficiente, e ele disse que o pessoal que foi mandado embora vai ganhar um bônus lá no salário e umas ações da empresa também. E enquanto isso, em Seattle, a Amazon ganhou o braço de ferro contra a prefeitura da cidade por conta da cobrança de um novo imposto, que eu cheguei a comentar aqui dia desses até. Pra quem não escutou o episódio ou não se lembra, é o seguinte. A Amazon tá fazendo um escritório novo em Seattle e lá ela pretende, empregar diversos funcionários, alguns milhares, na verdade. Aí a prefeitura da cidade anunciou um imposto novo lá, dia desses, calculado sobre o número de funcionários de cada empresa na cidade, e isso fez a Amazon pausar a construção, Falou que se esse imposto fosse aprovado, ele ia continuar, fazendo o prédio, mas ia alugar, ter funcionários dela por ali. Aí, poucos dias depois, esse imposto foi aprovado para decepção da Amazon, mas agora essa aprovação foi revogada. O conselho da cidade votou contra esse novo imposto, que por sinal ia ser usado lá para ajudar os sem-tetos de Seattle. Bom, e agora a gente vem aqui pro Brasil, onde a NET e a Oi divulgaram que vão dar suporte à transmissão dos jogos da Copa em 4K lá na Sport TV. Isso, claro, depende da cidade, do pacote de assinatura lá da pessoa, e os detalhes disso tudo você encontra no link que eu deixei aqui na descrição. E ainda sobre o Brasil, o Banco Central falou que adotou um sistema de blockchain para poder se comunicar de um jeito mais seguro com outras partes lá do governo. Esse blockchain, chamado Plataforma de Integração de Informações das Entidades Reguladoras, ou PIR, começou a ser desenvolvido no ano passado e agora em abril desse ano passou a ser implementado lá no sistema. Ele vai deixar o Banco Central se comunicar com o SUSEP, com o CVM e com o Previ, que foi desenvolvido com base no Quorum, que foi criado pelo banco JP Morgan, e usa o Azure, que é a plataforma de computação na nuvem da Microsoft. Bom, e agora do Brasil, a gente vai lá para a China, onde as ações da ZTE despencaram depois da retomada lá das negociações do papel da empresa na Bolsa de Hong Kong. O que rola é que a ZTE tinha congelado as ações dela desde que começou aquele imbróglio todo lá com o governo americano, e agora que o problema foi resolvido, ela retomou as negociações dos papéis. O problema é que a solução da confusão lá com o governo americano não foi suficiente para acalmar os investidores, e por conta disso, as ações da ZTE caíram 41%, que foi uma perda de quase 3 bilhões de dólares em valor de mercado. E enquanto isso, nos Estados Unidos, um juiz federal liberou a compra lá da Time Warner por parte da AT&T. Com isso, agora o caminho tá livre, para a conclusão dessa compra de mais de 85 bilhões de dólares, e feito isso, a operadora vai passar a controlar os canais de TV, como por exemplo o HBO e CNN, e também todas as propriedades lá e filmes também dos estúdios da Warner Bros. E ainda mais ou menos sobre esse assunto, ontem a Comcast confirmou uma oferta de 65 bilhões de dólares em dinheiro para tentar comprar a Fox. Com isso, a Comcast atrapalha os planos da Disney, que vai tentando comprar lá a Fox com 52 bilhões de dólares em ações, e o negócio agora é esperar para ver no que isso aí vai dar. Vamos ver. Bom, e agora o assunto é o Google Home, que começou a receber o recurso de múltiplas ações lá nos Estados Unidos. Esse recurso deixa a pessoa usar a palavrinha mágica lá que chama o assistente no Google Home, e ela pode dar mais de um comando sem ter que chamar o assistente lá pelo nome toda vez. Além disso, o Google Home também ganhou a capacidade de entender e cumprir 3 comandos de uma vez só, o que é especialmente útil para quem tem lá muitos objetos conectados em casa. E ainda sobre o Google, a empresa vai começar a deixar o pessoal escolher se quer usar a versão clara ou versão escura do launcher lá no Google Pixel. Hoje o que acontece é que o sistema escolhe isso sozinho, dependendo da cor do fundo de tela do usuário, mas logo logo o pessoal vai poder escolher usar o tema escuro, por exemplo, mesmo que tenha lá um wallpaper claro. Agora, uma coisa que existe hoje no Google Pixel e que logo logo deve chegar para mais celulares Android são os AR Stickers. Eles são, basicamente, os elementos stickers também, 3D, que o pessoal consegue aplicar na câmera do celular para tirar uma foto ou fazer um vídeo, e agora, na Coreia do Sul, por enquanto, quem tem um LG G7 ThinQ também vai conseguir usar o recurso. A má notícia é essa, por enquanto só está disponível na Coreia do Sul, mas logo logo a expectativa é que a empresa libere isso para mais países e também para mais celulares. E por último, sobre o Google, ele anunciou uma mudança lá no sistema de instalação das extensões do Chrome. O que rola é que hoje um desenvolvedor consegue criar uma extensão e disponibilizar lá no próprio site para o pessoal poder instalar, mas logo logo esse cenário vai mudar. Ontem o Google falou que a partir de setembro o pessoal só vai conseguir instalar extensões a partir lá da Chrome Web Store, o que provavelmente, né, vai ajudar a aumentar a segurança dos dados da galera. Bom, e já que o assunto é extensão de navegador, vamos falar sobre a empresa I.O., que faz lá o Adblock Plus e que anunciou ontem uma iniciativa de combate a notícias falsas. Eles lançaram ontem mesmo a versão beta de uma extensão chamada Trusted News, feita para justamente, né, sinalizar quando uma notícia é verdadeira ou quando é uma informação que está lá para enganar o pessoal. Eles vão usar os bancos de dados de 4 empresas de checagem de notícias, que são a PolitiFacts, a Slopes, a Wikipedia, a Zimdars List, e disseram que pretendem disponibilizar a extensão para todos os navegadores. Apesar aí do primeiro beta, pelo menos está disponível só lá para o Google Chrome. E enquanto isso, na Intel, ontem a empresa confirmou que vai lançar placas de vídeo no máximo até o ano 2020. Isso vai colocar a Intel em concorrência direta lá com empresas tipo a AMD e a Nvidia, e vale lembrar que no ano passado a Intel contratou o Raja Koduri, que trabalhava justamente na divisão de GPUs da AMD. Aí agora a Intel confirmou, né, que as primeiras GPUs dedicadas chegam em 2020, provavelmente com foco lá nos mercados de inteligência artificial e também no mercado de jogos. E falando em jogos, deixa eu comentar que a Valve está começando a testar uma plataforma própria de troca de mensagens chamada Steam Chat. Ela anunciou o beta público dessa plataforma, né, que vai chegar para tentar concorrer lá com a Discord, e caso você queira se inscrever na coisa toda, tem link aqui na descrição. E ainda sobre jogos, vamos falar sobre a Epic Games, que anunciou que o Fortnite ultrapassou a marca de 125 milhões de usuários, que é uma coisa impressionante, né, para o jogo que foi lançado aí faz menos de um ano. Aliás, ontem a Nintendo também falou, né, que em menos de 24 horas de disponibilidade, o jogo foi baixado mais de 2 milhões de vezes lá para o Nintendo Switch, que é igualmente impressionante. Agora, ainda sobre o jogo, a Epic Games fez um anúncio oficial lá da primeira Copa do Mundo de Fortnite. Esse campeonato vai passar por uma fase classificatória agora, né, em 2018, e vai acontecer de verdade lá para o final do ano que vem, e no total a Epic Games falou que vai distribuir mais de 100 milhões de dólares em prêmios. E enquanto isso, na Microsoft, ontem a empresa anunciou que vai mudar um pouquinho lá a interface do Office para ficar mais em linha com o Fluent Design, né, que é a linguagem visual que eles vêm desenvolvendo. Eles publicaram um vídeo mostrando algumas dessas mudanças, e lá dá para ver que eles vão simplificar um pouquinho a interface e deixar a navegação um pouquinho mais rápida. Ainda assim, eles falaram que a galera que não quiser usar a interface simplificada vai conseguir usar a interface tradicional, cheia de botão lá na parte de cima do Office, e você pode assistir ao vídeo apresentando o novo layout no link que eu deixei aqui na descrição. E ainda sobre a Microsoft, ela atualizou o Windows 10 para corrigir uma falha, uma vulnerabilidade lá de segurança na Cortana. Essa vulnerabilidade usa lá a Cortana na tela bloqueada do sistema para injetar códigos maliciosos na máquina, então vale você atualizar, né, seu Windows 10 aí, por via das dúvidas. Atualiza aí que é sempre bom, né? Bom, e agora eu vou falar sobre o Twitter, que anunciou ontem mais uma novidade meio polêmica. Dessa vez, eles falaram que vão começar a criar páginas e listas também específicas lá sobre temas e notícias de última hora, que é uma coisa bem bacana, mas o problema é que eles vão começar a promover as páginas que eles acham que te interessam lá, com notificações e até com tweets enfiados lá na timeline de pessoas que você segue. E isso gerou uma certa rejeição, né, porque quem usa a plataforma gosta justamente da possibilidade de selecionar exatamente o que a pessoa quer seguir, ao invés de deixar isso na mão da própria plataforma, né? Como acontece lá no Facebook, por exemplo. Aí, pra piorar, o Twitter falou que vai ativar isso pro padrão pra todo mundo, né? E aí, quem não quiser receber essas notificações e tweets que não assinou pra começo de conversa, tem que entrar lá nos ajustes e desligar esse recurso. Agora, a boa notícia, né? Que pelo menos por enquanto, quem usa apps de terceiros segue a salvo dessas ideias cretinas aí do Twitter até o dia que eles vão cortar, né? Acabar com o acesso aos apps de terceiro. E agora o assunto é o Galaxy S9, que segundo o pessoal da PC Mag, tem uma conexão móvel mais rápida do que o do iPhone X, pelo menos lá nos Estados Unidos. Isso porque eles mediram a velocidade da internet dos dois telefones nas redes da Verizon, da Sprint, da AT&T e da T-Mobile, e concluíram que em alguns casos a conexão lá do Galaxy S9 foi bem maior, coisa de 20% em relação ao do iPhone X. Esses testes aconteceram em 30 cidades americanas, e a coisa toda está detalhada no link que eu deixei aqui na descrição. E já que eu citei o iPhone, deixa eu comentar que o Federico Vititti, lá do site Mac Stories, fez uma matéria bem interessante, bem completa, bem aprofundada sobre os atalhos da Siri que estão chegando no iOS 12. Esse recurso vai servir para deixar a Siri interagir com pedaços específicos lá dentro de aplicativos, ou também para encadear tarefas para quem gosta de automação, e ele explica direitinho os atalhos, né, como vão funcionar lá em cada parte do sistema. O link está aqui na descrição também. Bom, e por último hoje eu vou falar sobre o Nubank, que está abrindo a Nuconta para quem não tem um cartão de crédito lá da Fintech. A Nuconta, para quem não sabe, né, é a conta digital gratuita do Nubank, mas é um pouquinho mais limitada em relação às contas tradicionais. O Nubank até vem melhorando isso aos pouquinhos, mas ela não permite ainda, por exemplo, nem recarga de celular e nem saque de dinheiro em caixa eletrônico. Ainda assim, caso você tenha interesse e queira se inscrever na lista de espera para conseguir abrir uma Nuconta, eu deixei o link para a página de cadastro também aqui na descrição. Isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Ação das entidades reguladoras. Reguladores. E agora que o problema foi resolvido, ela resolveu.